Fala galera, eu sou o Deco e o episódio dessa semana eu vim trazer mais algumas dicas para vocês organizarem melhor o tempo de vocês na quarentena. Eu sei que esse assunto de quarentena tá quase matando todo mundo, é muito chato. Eu acho que todo mundo fala o tempo todo de coronavírus, de quarentena. Eu sei que a gente tá vivendo algo histórico, porque uma pandemia de um modo que provavelmente todo mundo que tá ouvindo aqui, inclusive eu, não viu na geração da gente algo nem parecido com isso. Então eu acho importante, além da gente tratar do tema, dar opções para que as pessoas consigam fazer mais alguma coisa além de sempre bater nas informações. Tava até vendo nos jornais e em estudos que tem muita gente ficando muito ansiosa, com muitos problemas, realmente com a saúde mental afetada pela quantidade de problemas e de notícias ruins que a gente vê no jornal. Eu acho importante que a gente veja, mas também acho importante a gente poder dar uma descansada. E esse podcast, espero que esteja ajudando todos vocês a poder dar essa descansada um pouco na mente e sair um pouco disso. Eu vou dar hoje umas dicas muito relacionadas à produtividade, porque já que a gente é em casa, já que estamos trancados em quarentena, por que não aproveitar esse tempo para tentar aprender algo novo, a tentar usar melhor esse tempo? Isso acaba também dando uma sensação de conquista. Então vale muito a pena e eu acho que ajuda bastante, pelo menos tem me ajudado muito. Espero que ajude vocês também, tá? Mas vocês já estão cansados de saber, eu preciso nem falar mais, tudo isso só depois da vinheta. Então, como eu falei, eu sei que tem muita gente batendo na mesma tecla, tá acontecendo com muita gente se cobrando bastante. Tem gente que se cobra bastante, que passa o dia inteiro sem fazer nada. Tem gente que lida bem com isso e tem gente que se acha que quanto mais tempo passa parado, sem fazer nada, durante essa quarentena, mais ansioso fica, passa a ter mais problemas. Então, eu sou uma pessoa que sou bastante ansioso e eu realmente me incomoda estar parado. Eu preciso estar caminhando em alguma direção, senão começo a me sentir mal comigo mesmo. E foi pensando nisso que eu comecei a pesquisar, estudar e ler livros para tentar entender como eu posso aumentar minha produtividade. E eu queria repassar um pouco isso para vocês. Eu quero aprender coisas novas nesse período que eu tô em casa, então eu tô estudando, eu tô fazendo as coisas em casa, eu tô procurando maneiras melhores de ter esse podcast. Um spoiler aqui para vocês, eu começando um novo podcast junto com a Fernandinha, que é minha esposa. Logo quando sair o episódio também aviso pra vocês. É um podcast bem legal, a gente começou gravando de um jeito bem diferente. Vou tentar editar também de uma forma nova. Então tudo isso vem me ajudando muito a lidar com essa situação do coronavírus. Eu acho que a quarentena, o medo de ser infectado, o medo de ter parentes infectados, tudo que rodeia essa situação, tudo que está envolvendo essa situação pode ser muito problemático para a nossa cabeça. Então, eu acho que distrair isso um pouco e conseguir focar em outras coisas de forma produtiva ajuda muito. Eu vou começar com os aplicativos, porque no meu caso, eu tenho estudado e tenho estudado, além de desenvolvimento, eu tenho estudado inglês, porque me ajuda bastante a querer focar algo melhor, algo mais positivo assim pra mim. Eu acho que eu não domino bem o inglês, eu acredito que no máximo esteja no nível intermediário. E aí eu, não, por que não estudar, por que não voltar à tona? E tudo que eu vou falar aqui de aplicativo e tudo, nada disso é patrocinado, é tudo experiência própria, então espero que vocês gostem e também consigam aproveitar. Um aplicativo que eu acho que é de conhecimento geral, mas que é muito bom pra você treinar inglês, independente do nível que você está, é o Duolingo. Eu acho que ele é muito bom, que quando você cria sua continha, que você instala o aplicativo, você consegue organizar a sua meta diária de estudo. E o que pra ele é uma meta muito alta, assim, seriam 25 minutos. Minutos por dia, se eu não me engano, e aí não é nem tão alto assim quando a gente para pensar o quanto tempo a gente tá livre hoje em dia, que a gente poderia dedicar a estudar assim, então 25 minutos nem é tanto. Então o Duolingo é muito bom, porque ele faz com que você treine um pouco seu ouvido, ele treina um pouco sua fala, ele treina vocabulário, então são várias lições, várias e várias lições. Se vocês sabem já alguma coisa no inglês, vocês já tem uma noção, ele tem um teste para fazer você pular uns níveis, caso vocês não queiram, mas mesmo pulando os níveis, vocês conseguem voltar e fazer cada nível de forma individual e treinar novamente aquilo. E tem umas formas que podem treinar novamente, não tem um limite, assim, quantas vezes eu posso treinar isso. Eu posso treinar até me sentir confiante, eu acho isso bem legal. Em cada nível tem um símbolo assim no canto, embaixo, que você clica e você consegue dar uma estudadazinha. Ele vai dar uma ideia de tudo aquilo que vai ser abordado naquela lição antes de você fazer os exercícios. Então, ele vai explicar uma regra de gramática, ele vai explicar de forma bem clara, assim, bem lúdica também, bem fácil de entender. Ele explica um pedaço, você vai para a lição, e treina com esse assunto, o vocabulário, você treina a gramática, você treina o ouvido, você treina a fala. Então é muito bom também. A abordagem dos exercícios também é um pouco diferente. Às vezes são, por exemplo, para você pegar um vocabulário e faz com que você una pares. Tem uma palavra em inglês e uma palavra em português, uma palavra em inglês e uma palavra em português, todas misturadas. É você ter que juntar os pares. Por exemplo, blue, você vai clicar na palavra azul. E assim vai seguindo. Então também é bem interessante, porque é um jeito diferente de você aprender as palavras, que você está aprendendo por meio de associação. Então também eu gosto muito. Fora as infinidades de cursos que tem o pessoal vendendo também, o curso do Mairo Vergara eu aconselho, assim, porque eu acredito que é uma abordagem diferente. Ele explica de um jeito bem mais, pra mim, né, bem mais rápido aprender do que estudar toda uma gramática, toda uma, tem uma infinidade de vocabulário. Ele explica você baseado em textos, tem vocabulários boosters, que são, tipo, uns aceleradores, assim, eles querem incrementar o seu vocabulário, enfim. É um jeito bem legal de estudar também, só que esse já é pago, esse do curso do Mairo Vergara. Eu não sei como é a situação agora, porque eu sei que tá todo mundo apertado. Então ele nem é minha indicação de hoje, eu só tô dando uma menção honrosa, porque eu acho que vale muito a pena, porque é um curso muito bem legal. Eu tô falando mesmo do Duolingo, que eu acho que ele é muito importante para vocês conseguirem treinar. É um jeito gratuito, rápido, fácil. Ele também tem a versão paga, então caso vocês queiram saber, se aprofunda, é melhor, porque vale muito a pena e é muito legal. Em relação a qualquer estudo ou qualquer tarefa, eu não sei se vocês conhecem, tem uma técnica chamada de Kanban. Eu acredito que tem outros nomes também, mas eu conheci por esse nome. Eu conheci ainda na faculdade e eu utilizo bastante, porque é fácil se organizar por esse método para você ter o controle do que você vai fazer no dia, do que você está fazendo, do que você deixou de fazer. Então é bem simples, ele tem uma lista do to do, doing e done. Traduzindo seria para fazer, fazendo e feito. Então, uma lista, você vai adicionar tudo o que você precisa fazer. E aí ele dá uma sensação de controle. Pelo menos funciona para mim assim. Me dá uma sensação maior de controle e ver tudo que eu tenho na lista, tudo bem. Fazendo essas atividades, meu dia vai ficar bom, vai ficar bem produtivo. E aí quando eu começo a fazer, eu vou atualizando. É como se fosse umas etiquetas, umas tags. Ele fica um quadradinho nas cores que você quer. Por exemplo, gravar o podcast. Eu boto lá, tenho que gravar o podcast, tá lá. Aí eu, quando eu começo a gravar, eu vou lá no aplicativo, abro, puxo pro lado, deixo como gravando. Acabei de gravar o podcast, eu puxo para outro como feito, que é o done, puxo e agora ele tá como feito. Esse processo também ajuda bastante, porque lhe dá uma condição de satisfação, de conquista. É como se você tivesse superado algo ou tivesse ganho algo. Essa maneira de fazer as coisas funciona bastante, principalmente para estimular as pessoas. Por isso que quem desenvolve aplicativos, talvez vocês saibam, ou quem estude isso, ou quem simplesmente utiliza, sabe que muitos aplicativos, como o Duolingo mesmo, ele dá uma ideia de jogo numa situação que necessariamente não é um jogo, como se fosse uma recompensa por você conseguir fazer algo, com uma ideia de você conquistar algo por ter feito algo. E isso acaba estimulando, chama de gamificação, pelo menos era esse nome que eu conhecia, não sei se já mudou. E eu acho que o Kanban, pelo menos, ele atua assim pra mim, não necessariamente como um jogo, mas como uma recompensa. Quando eu vejo a lista do feito crescendo, eu começo a sentir um alento, um conforto melhor em saber que eu consegui fazer tantas coisas no meu dia, enquanto normalmente eu pensaria que tinha sido um dia inútil e que eu não tinha produzido nada. As tarefas vocês podem colocar as mais diversas, de lavar um prato, de estender roupa, de varrer a casa, não sei, coisas bem domésticas, como pode ser estudar inglês, gravar um podcast, estudar matemática, estudar pro Enem, eu não sei. Todas as atividades que vocês podem fazer no dia, e vão eliminando isso. E também é muito importante ter a noção e não focar assim, nossa, eu botei 20 atividades e só fiz 10. Não, tudo bem, você fez 10 atividades hoje, você foi bem produtivo, você consegue ver lá no feito que você fez bastante coisa. Então é bem legal, tem muitos aplicativos que utilizam essa técnica e ajudam você a estudar, que também são bem legais. O outro que ajuda a me organizar por questão de tempo é o Sectograph. Ele fica feito um widget na sua tela e ele é ligado à sua agenda do Google. Pelo menos é assim que eu liguei no meu. E o que acontece? Ele é um relógio, só que quando você vai agendando no Google o que você precisa fazer e os horários, ele aparece destacado isso no relógio. Então é bem claro que eu deixo na tela bem inicial do meu celular, então quando eu pego pra ver a hora, eu digo, eita, hoje eu preciso gravar podcast, hoje eu preciso editar esse podcast, hoje eu preciso fazer um stories, não sei, hoje eu preciso estudar inglês. Então tá lá a atividade, no horário que eu falei, na cor que eu botei também, então me chama bem a atenção assim, na hora, não atrapalha que eu consigo continuar vendo a hora, só que fica demarcado, por exemplo, de 1 às 2 eu deveria estar gravando podcast, de 2 às 3 eu deveria estar estudando inglês, Então isso organiza bastante, ainda mais eu que estou muito complicado com horários e eu sou bastante esquecido também das atividades que eu tenho que fazer. Então quanto mais organizado, mais anotado e mais claro para mim, funciona melhor. E com o tempo eu consigo ver, ó, preciso fazer isso, 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 isso. Sempre que eu olho a hora eu vejo, eu consegui fazer. Eu consigo associar as duas ferramentas. O aplicativo que eu uso meio que como Kanban e esse aqui. Eu acho que os dois me ajudam muito na questão da produtividade, me ajudam muito no controle do tempo. E isso é muito útil nesse período também. Uma outra sacada aqui para quem está em casa e de alguma forma consegue trabalhar de forma remota, porque eu sei que nem todo mundo tem as condições ou está numa área que é bem aberta a esse tipo de trabalho, mas que normalmente atua na área de tecnologia, de design, eu acho que de tradução também consegue bastante. Eu tenho uma indicação aqui que é o aplicativo e o site do freelancer.com. Eu acho que você consegue fazer um perfil lá. Ele deixa o número de propostas que você pode fazer, se não me engano é por mês, mas que são, acho que são oito. Então vocês conseguem fazer propostas para o trabalho, as pessoas postam os trabalhos que querem fazer. Por exemplo, eu necessito de uma tradução de todo esse texto do inglês para o português, de uma forma bem natural, assim, português brasileiro mesmo, se seja português de Portugal, de Angola, sei lá. Um exemplo, estou dando um exemplo. E aí ele posta esse trabalho e as pessoas fazem as propostas, ele entra em contato com as pessoas que fizeram as propostas e você consegue fechar. Na proposta você vai dizer quanto tempo você vai fazer esse serviço, quanto você cobra e uma pequena descrição, algo chamativo, algo que você vai escrever, para que a pessoa que anunciou o projeto consiga ler e dizer, poxa, essa pessoa aqui consegue resolver isso para mim. Então é mais ou menos esse caminho, eu acho que também vale muito a pena vocês pegarem e observarem isso melhor, porque essa questão do freelancer tem muitos trabalhos porque tem muita coisa acontecendo e provavelmente, pelo menos comigo, funciona com muitos trabalhos fora do país. Então tem muita gente que está precisando de uma mão de obra, está precisando desse serviço, conhece o freelancer, que é mais popular, eu acredito, lá fora do que aqui, e aí ele sugere um trabalho, você faz, o meio de pagamento também é mais diverso, você consegue conversar também com uma pessoa que está ali contratando, então é algo que dá para lidar de uma forma bem clara e ainda assim bastante divertido, assim, é algo que consegue ajudar vocês a procurar um trabalho, a ter uma condição melhor, até fazer um dinheiro durante essa quarentena. Então eu acho que tem muita gente que também está bem preocupada nessa parte financeira. Eu acho que o freelancer não podia faltar aqui nessa lista, porque é uma dica que pode ajudar as pessoas a melhorar a renda nessa fase tão difícil. E dentre todos esses, eu acho que é uma das minhas técnicas prediletas, assim. Ele é muito bom, muito, muito bom mesmo. Eu acho que vocês conhecem. Caso vocês não conheçam, o nome da técnica é a técnica de Pomodoro. Pomodoro é tomate em italiano. E a técnica consiste no seguinte. Tem diversos aplicativos que ajudam vocês a fazer isso. Vocês podem fazer até com o próprio cronômetro. Eu uso um aplicativo, tem diversos na loja de aplicativos do Android, do iPhone. Então a técnica consiste no seguinte: você vai dedicar 25 minutos da sua atenção, sem intervalos e sem distrações, a algo que você tem que fazer. Por exemplo, eu uso muito isso, eu usei no meu projeto da faculdade, no projeto de conclusão de curso, e eu uso também normalmente quando eu estou estudando. Muitas vezes quando eu estou trabalhando e quando eu começo a notar que eu não estou conseguindo andar com o projeto que eu esteja fazendo, eu utilizo. Então, durante 25 minutos você vai trabalhar naquilo sem nenhuma distração, sem celular, sem música, sem falar com ninguém, durante 25 minutos toda a sua atenção naquele trabalho ou naquele estudo. 25 minutos é um estudo bom que a gente consegue manter um nível de atenção muito alto. Depois de 25 minutos, caso você use o aplicativo, ele vai tocar feito um alarme e aí você vai ter um intervalo curto. Um intervalo curto é de 5 minutos. No total, já passaram 30 minutos que você está focado naquilo. Depois desses 5 minutos de intervalo, você volta a focar durante mais 25 minutos. E tudo bem, por esses 25 minutos, 5 minutos de intervalo. De novo, o mesmo processo. 25 minutos focado, 5 minutos de intervalo. Na quarta vez, cada vez que você completa um pomodoro, que seria esses 25 minutos de trabalho e 5 de descanso, depois que você conclui, fiz uma vez, 25, descansei, 25, descansei, 25, descansei. Na quarta vez que eu fizer os 25 minutos, eu descanso por um período de meia hora. Então é algo muito legal. Eu já vi variações de descansar um período de meia hora e um período de 20 minutos. Enfim, normalmente quando eu utilizo essa técnica, eu consegui fazer com que o meu projeto TCC funcionasse muito mais rápido. Eu consigo fazer com que meus estudos avancem muito mais rápido. Consigo fazer com que o meu trabalho seja muito mais produtivo. Então essa técnica de utilizar 25 minutos e descansar assim é muito bom. Às vezes vocês nem vão precisar dedicar tanto tempo. Às vezes eu tinha uma tarefa que eu achava que eu ia durar 2-3 horas fazendo e eu consegui fazer em 2 pomodoros, cerca de 50 minutos, porque eu consegui manter um nível de foco muito alto e isso me ajudou muito a fazer com que o projeto corresse, fosse rápido, conseguisse absorver o máximo do que eu estava fazendo, ter uma resposta melhor. Então, é algo que eu utilizo bastante. Eu acho que vale muito a pena vocês utilizarem. Eu aconselho para os meus amigos, eu aconselho para os familiares, eu aconselho para todo mundo, inclusive para vocês que são meus ouvintes. Eu acho que vocês realmente deveriam utilizar, porque eu acho que funciona para qualquer atividade, então vale muito a pena. Eu também vou deixar uma dica aqui, uma menção honrosa para um livro que eu ainda não acabei de ler, mas é muito bom. É o Mais Rápido e Melhor, se não me engano é esse o nome do livro, que ele é muito bom também e vai ajudar vocês na produtividade. E tem um que fala sobre Scrum, que é trabalho dobro com a metade do tempo. Se eu não me engano, é esse também o nome do livro. Esses dois livros também ajudam muito a questão da produtividade. Eu ainda estou lendo, não tenho uma opinião completa e formada por eles, mas acho que vale a pena comentar aqui, porque talvez vocês conheçam e possam me dizer se realmente é muito bom. Ou caso vocês queiram conhecer também, tá aí umas duas opções de livro muito boa para ajudar nessa questão de produtividade e para a gente aproveitar bem nesse nosso tempo na quarentena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, se cuidem. Fiquem em casa sempre que puderem. Quem tá precisando ir ao trabalho, quem tá precisando sair, por favor, se protejam. Essa fase vai passar. Eu sei que tá demorando, eu sei que tá cansativo, eu sei que é assustadora, mas ela vai passar. Então vamos manter o foco no que a gente sabe que funciona. Vamos tentar fazer o nosso melhor, enquanto os profissionais de saúde estão praticamente dando a vida deles. Praticamente dando a vida, porque com certeza todos eles estão arriscando a vida. Muitos estão morrendo, mas completamente todos estão arriscando a vida deles. Acho que não é um dever não só deles, profissionais de saúde, mas de todo mundo, de levar tipo, muito a sério tudo isso, de ficar em casa, de fazer isso por você, por sua família, por seus amigos e também por quem você nem conhece. Ficar em casa hoje é uma atitude heróica. Então, para todo mundo que é gamer aí, que já foi um herói em algum game, para todo mundo que curte animes, para todo mundo que curte filmes, séries, para todo mundo que lê, para todas as pessoas, inclusive quem não faz nada disso, é o nosso momento de sermos heróis. Então, a única forma que a gente consegue atualmente, que é se protegendo e protegendo quem tá ao redor da gente e é ficando em casa. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. Foi muito bom gravar esse episódio. Desculpa um pouco esse desabafo no final em relação ao coronavírus. Como eu tô falando, é algo sério. Espero que vocês estejam também levando tudo isso muito a sério. Caso vocês conheçam alguém que não estejam e queira compartilhar esse episódio também e mostrar essa parte final pra ele também é bem legal. Caso todos os seus amigos que queiram melhorar a produtividade também nesse período de quarentena, pode indicar. Caso vocês só queiram passar porque acharam o episódio legal, também eu agradeço de todo coração, todo coração. O Instagram vai estar aqui embaixo, para quem não sabe, é o @GameOnPodcastOficial. Tem muito mais gente ouvindo lá do que seguindo no Instagram. O número tá crescendo cada vez mais. Eu vejo, oh, passou a seguir. Mas eu sei que tem muito mais gente aqui. Eu vejo a audiência subindo cada semana. E o número seguinte que vai crescendo na audiência não vem crescendo no Instagram. Às vezes eu acho, cara, eu acho que o nome é complicado. Não sei se eu pronuncio direito quando eu falo aqui no anunciando no podcast. Mas enfim, para quem não entendeu como eu falei, tá aqui escrito, aqui embaixo na descrição. Sigam lá, eu vou postar stories, vocês podem fazer DMs, podem ter retornos em relação aos episódios, a gente pode abrir uma conversa lá sobre isso, sobre como está sendo complicado, sobre outras dicas de produtividade, a gente pode ter novas participações. Então, podem seguir e colaborar, porque esse podcast é feito para vocês e é todo de vocês, e eu espero que vocês estejam gostando muito. O episódio da semana foi esse. Na próxima segunda-feira eu tô de volta sem falta e a gente se vê, tá? Até a próxima e tchau!